Son, ei. Deixa som, oi. Câmara, som.
Senhores vereadores.
Adilson Vasconcelos Conceição. Amauri Gomes Januário. Anderson Kleber da Silva. Carlos Rosário Duarte. Hermes da Conceição. Estelina Fundão de Oliveira Boa. Juvenal Ferreira Estevão. Mirce Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Nildécia Vieira de Oliveira. Presente. Rogério de Oliveira Rufino. Sirlene Olímpio da Silva.
Havendo o número legal de vereadores, declaro com a graça de Deus e pelo município aberta a 8ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 17ª legislatura dessa augusta Casa de Leis. Solicito a vereadora Mirtes a leitura bíblica.
Estas são as leis, os preceitos e as regras que o Senhor, vosso Deus, ordenou e que vos ensinasse e que tendes de seguir na terra que ides conquistar. Assim temerás o Senhor, teu Deus, cumprindo todas as suas leis e preceitos que te transmito. Tu, teus filhos e netos, em todo o tempo de vossa vida, a fim de que os vossos dias se prolonguem. Tu os ouvirás, pois, o Israel, e os observarás com cuidado, para prosperares e te multiplicares infinitamente na terra onde corre o leite e o mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus países. Palavra do Senhor.
A finalidade dessa sessão é apreciar a ordem do dia. Solicita a secretária a leitura da pauta.
Câmara Municipal de Constituição da Barra, Espírito Santo. Palácio Humberto de Oliveira Serra, plenário Arthur Mendes de Souza. 8ª sessão ordinária do dia 11 de junho de 2015. Sede, horário 19 horas. Para encaminhamento, criação do Plano Municipal de Educação do município de Constituição da Barra para o período de 2014. Proposições apresentadas pela vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, indicando ao Poder Executivo Municipal. Indico a necessidade da limpeza e retirada de galhos e entulhos das ruas Honório Silva Monteiro, 22 de novembro, André Rodrigues Camilo, linha verde no bairro Vila dos Pescadores, nesse município. Indico a necessidade da troca de lâmpadas que estão queimadas na rua Honório Silva Monteiro, próximo Barra Brolhos, no bairro Vila dos Pescadores, neste município. Indico a necessidade de colocar uma luminária no poste que fica localizado na esquina da rua Honório Silva Monteiro, entre a linha verde, ao lado da peixaria do Gilmar, neste município. Indico a necessidade de troca de lâmpadas do beco da UD, próximo ao bar da Sônia, no bairro Nossa Senhora Aparecida, neste município. Indico a necessidade da construção de uma passarela para pedestres e bicicletas ao lado da ponte que liga os bairros Nossa Senhora Aparecida e Santa Amaro, neste município. Para votação, requerimento protocolado sobre o número 15593/2015, apresentado pelos vereadores Adilson Vasconcelos Conceição, Amauri Gomes Januário, Carlos Rosário Duarte, Hermes da Conceição, Estelina Fundão de Oliveira Boa e Nildécia Vieira de Oliveira, solicitando a transferência da nona sessão ordinária do dia 25 do mês em curso para a localidade de Santana. Requerimento apresentado pelos vereadores Adilson Vasconcelos Conceição, Amaury Gomes Januário, Carlos Rosário Duarte, Hermes da Conceição, Estelina Fundão de Oliveira Boa e Nildécia Vieira de Oliveira, solicitando ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, Eduardo Ribeiro Moraes, cópias das atas do Conselho referente ao período de janeiro de 2003 até a presente data, para fim de proceder com atividade típica de fiscalização legislativa. Balancetes mensais referente aos meses de janeiro a abril do corrente ano, exercício desse poder legislativo. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, em 9 de junho de 2015, Anderson Kleber da Silva, presidente.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Carlos Rosário Duarte.
Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Anderson Kleber. Assim, cumprimento todos os componentes da mesa, funcionários dessa casa, senhoras e senhores vereadores. Quero cumprimentar presidentes e secretários de partidos, senhoras e senhores presentes. Mais uma vez eu estou subindo nessa tribuna e cada dia mais triste do que vem acontecendo na nossa cidade. Grandes perseguições, dever do prefeito não cumprido. Quando eu já citei aqui, não me lembro de qual sessão, falando que esse prefeito é um mentiroso. Ele é um mentiroso e vou provar para vossas excelências, vereadores e vereadoras, funcionários presentes, senhoras e senhores presentes. A nossa cidade está aí, está uma cidade imunda. Ele só faz varrer as principais, as ruas principais, que são a praia, Avenida Pai João, a rua principal, lá no meu bairro, com o bairro Floresta Santiago, aquela avenida e o asfalto. O resto, você vai ali em frente à prefeitura, você pode ir, você vai na praça, está lá uma imundícia. Porque ele só anda de carro, é esse caminho que ele passa. Então a cidade está imunda e o povo nosso parece que tem medo, quando eu digo o povo tem medo de falar contra esse prefeito. Mas, graças a Deus, o povo elegeu esse vereador aqui que não tem medo de falar nada contra esse prefeito. O povo me depositou o seu voto de confiança e eu vou defender até o último dia. Vou relatar coisas aqui que vocês vão se surpreenderem. Tanto que o jornal da Barra, que é um informativo, a última edição saiu em abril de 2013. Porque sempre eu vinha batendo, chamando que isso aqui era uma mentira. E vou provar para vossa excelência que muitos aqui é a mentira, e senhoras e senhores presentes. Porque ele saiu em abril de 2013 e nunca mais ele rodou. Porque o prefeito ele não cumpriu. Ele mentiu para o povo. Mas como o nosso povo, às vezes eles esquecem, e a gente tem que falar, no informativo dele de abril, ele diz a prefeitura vai concluir a obra do NESF de Santana. Agora eu pergunto, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, pergunto a vossas excelências vereadores, que passam para lá todos os dias, está concluído? Limpou o pátio porque veio a Gazeta e abriu o leque, passou para todo o território estadual, rapidinho eles foram lá e limparam o pátio. Isso é uma vergonha. Aí você adentra o bairro Novo Horizonte, você vai lá, uma imundícia, capinta dessa altura em cima do broquete. E o povo acha que esse prefeito é excelente. Nós temos que começar a falar para a nossa comunidade que não, mas melhorou muito. Melhorou muito. Tem pessoas nos procurando dizer isso, eu concordo com isso que vocês andam falando, concordo que esse prefeito é isso, e a gente, nós temos que cuidar. Então ele diz assim, no jornalzinho dele de abril de 2013. Ele fala assim, a administração municipal vai terminar as obras do Núcleo Estratégico de Saúde Familiar, o NESF, em Santana. A obra que é do governo do estado está para há vários meses, está do Estado. Estava parado há vários meses, mas foi retornada sob a responsabilidade da Prefeitura após a reunião do prefeito Jorge Donati com o secretário estadual de saúde e deve estar concluída por 90 dias. Eu estou falando aqui demais que esse prefeito é um mentiroso? Ele é um mentiroso e não respeita a população. Então nós temos que botar na cabeça da população para não ter medo desse prefeito. Eu não vejo nada para ter medo desse prefeito. Se fosse um outro prefeito ou outra pessoa, o povo estava jogando pedra na casa deles. Mas por que, por que não na casa desse prefeito? Saúde está péssima, tudo está péssimo aí, por que não? Eu acho que nós temos que provocar. Então vamos dar sequência no jornalzinho dele, informativo. Eu não estou inventando nada não, senhora e senhores, está aqui, ó. Está aqui, não estou inventando nada. Ele que escreveu isso aqui, é matéria dele. Aí ele vem. Obra do ginásio de esportes são retomadas. Novo ginásio será entregue à população no segundo semestre de 2013. Ele que está falando aqui, ó. Já entregou? Então eu torno a falar, esse prefeito é um mentiroso. E tudo que eu falo aqui na tribuna eu tenho como provar. Estou lendo aqui. Aí ele relata assim: devido à complexidade das alterações introduzidas na estrutura do ginásio, a sua entrega à população deverá ocorrer no segundo semestre de 2013. Nós já vamos entrar agora no segundo semestre de 2015. Que situação é essa? Que situação é essa, seu presidente? Não dá para entender. A paciência está esgotando. O povo tá, não vai ter mais paciência com essa casa, não, se a gente em breve não tomar uma posição, que já está caminhando. E ele relata: o estádio e as quadras poliesportivas vão passar por uma reforma. Isso aqui é outra aberração. Eu acho que todo mundo ouviu aqui os presentes que há 15 dias ele estava lá no ginásio de esporte para fechar o ginásio de esporte. Vai botar feira, vai fazer não sei o quê. Entrou lá. Ele foi 2 dias com os técnicos no estádio. Ele foi 2 dias. Vai colocar feira, vai colocar não sei o quê. Mas ele fala que vai uma reforma. Aí ele fala ainda. Aí, nisso aí que ele faz uma reforma, ele vai lá numa quadra de areia e coloca uma construção de um posto de saúde. É benéfico para a comunidade? É. Mas por que, que ele não reforma a quadra que está do lado? Mas ele diz aqui, ele fala assim: a administração do municipal está iniciando as obras de reforma, adequação e melhoria do estádio Gastão Coque da Cunha e das quadras poliesportivas de Braço do Rio, Itaúnas e o bairro Floresta, da sede do município. Ele fez isso? Até agora não. Isso é no jornalzinho dele de 2013. E não vai fazer. A comunidade lá, a Floresta, está no desespero. Que as crianças não têm um lugar mais para jogar, porque ele mesmo foi lá e fechou. Proibiu, meteu a fita lá, as crianças não podem, porque senão cai a quadra. E aonde ele jogava o futebolzinho de areia, ele fechou. Então, senhoras e senhores vereadores, que fala para vossa excelência que aí prossegue. Porque às vezes eu tenho certeza que tem vereador que fica chateado quando eu falo que esse prefeito é mentiroso. Porque, de repente, é do jeito do prefeito. Ele está na mesma linha do prefeito. Porque na situação que está, senhor presidente, esse município e vereador defender esse prefeito, eu acho que ele tem que prestar muita atenção. Mas tem! Tem gente que se comporta aqui quietinho, chega lá na rua, lá, não, eu também sou oposição. Eu também brigo, eu fui contra, mas é mentira. Não existe isso. Mas o povo em breve vai descobrir isso. Em breve vai descobrir isso aí. Aí eu quero falar também, senhor presidente, para o nosso presidente da comissão processante, que nós entramos com requerimento, presidente, Juvenal, e nós não obtemos a resposta, que nós pedimos uma cópia do processo. E nós não tivemos, não obtemos. Porque nós temos que levar ao Ministério Público. Pois não, fica à vontade, vereador.
O vereador Mauri fez o requerimento, assinei e foi autorizado sim. Eu conversei com ele pessoalmente.
Foi assinado 6 vereadores, por isso que eu estou perguntando a Vossa Excelência. Tá, o senhor recebeu, mas não deu a resposta para nós ainda. É isso que eu estou perguntando.
Eu dei a resposta para o vereador Mauri.
A parte.
À vontade,
vereador. O vereador Juvenal, foi assinado um requerimento solicitando uma cópia do processo e foi entregue a Vossa Excelência. Vossa Excelência assinou-se recebendo o ofício. Nós estamos aguardando agora a cópia do processo.
Eu tinha falado com a Vossa Excelência, que era para, como já estava tirando as outras cópias, entendeu? Que era para tirar a sua. Você falou tudo bem. Não sei se você está lembrado, né?
Não, não.
Tudo bem,
a gente está aguardando a cópia, Vossa Excelência entregar a cópia para a gente.
Ok, amanhã mesmo a gente providencia. Ok,
vereador? Então faz favor, vereador, eu preciso para final essa semana, porque a semana que vem eu vou procurar o Ministério Público, isso é através do meu requerimento, mas para nós levarmos esse material, já está combinado com os vereadores, nós vamos caminhar. E eu vou aproveitar até esse ensejo e vou procurar, vou querer saber do Ministério Público, um requerimento que eu fiz no dia 18 de julho, uma comunicação ao Ministério, 18 de julho de 2014. Eu fiz uma denúncia com sete itens. E quero falar para as senhoras e senhores vereadores, um dos itens, que é o sétimo, fala assim, contratações de servidores temporários sem autorização legislativa. Então eu já tenho isso aí, a denúncia do vereador Carlos Rosário Duarte. E eu vou procurar saber do Ministério, eu quero resposta. Porque antes de 90 dias, ele me chamou, quando eu fiz a denúncia, era um promotor, e antes dele sair, ele me chamou, perguntou se eu tinha interesse desse material, e se permanecia a mesma coisa, tirei uns 2 itens. Que até então, hoje, eu tenho certeza, eu não tenho quase certeza, mas eu tenho dos demais, mas eu tenho certeza que ele não cumpriu o seu item, sétimo. Que diz a contratação de servidores temporários sem autorização legislativa. Então, presidente da comissão, processando, nós precisamos desse material, que nós vamos lá e nós vamos apresentar mais esse material e, ao mesmo tempo, eu vou cobrar isso aqui. Então, é por isso que nós estamos fazendo essa cobrança. Para poder nós caminharmos, já tem uma reunião que Vossa Excelência marcou no dia 16, comissão marcou, nós vamos estarmos presentes, porque não podemos opinar, mas também podemos assisti-lo. Já tá, os 6 vereadores aí que nos acompanham, nós vamos assistir. E nós temos interesse do mais rápido possível. Eu tenho certeza que essa casa, em Vossa Excelência, não vai segurar esse processo, com certeza absoluta. Porque eu não vejo isso aí. Mas se caso isso acontecer, vai ter uma mobilização. Nós temos que ir para comunidades, dizer o que está acontecendo nessa casa. E eu estou disposto. Eu tenho certeza que os colegas também estão. Aí, voltando agora, que é uma coisa gravíssima que está acontecendo a esse vereador, na profissão dele como funcionário público, que eu estou sendo perseguido, senhor presidente. E senhoras e senhores vereadores, eu quero falar para Vossa Excelência que eu estou sendo perseguido, que estou achando, como diz o palavreado, estão armando uma armadilha para esse vereador. E para isso, eu vou fazer essa denúncia aqui e vou citar nome, senhor presidente. E quero também, vou pedir aqui a Vossa Excelência que mediar, assim que a ata estiver pronta, Vossa Excelência me conceda uma cópia, que eu também quero levar esse material para o Ministério Público. Porque isso aqui eu não vou pagar para ver, como eu dito aqui que eu não pago para ver porque eu não tenho dinheiro. Mas eu espero para ver, essa aqui eu não vou esperar não. Como eu falei para o presidente, o nosso procurador, e falei lá para o meu secretário, essa boca de 09, esse aqui não cai não, com facilidade não. Porque a partir do momento que você está marcado para isso, você não escapa. Mas eu também não posso dar facilidade. Eu não posso dar facilidade armada por esse grupo que eu vou citar. Por que eu digo que é uma armação? Eles estão procurando tudo dentro dos seus conhecimentos legislativos e fraudando a lei, Foi criada aqui, todos os vereadores é sabedor, que foi criada aqui uma instituição de gestão integrada de fiscalização municipal, denominada como GFIM, e de outras providências. Então é uma ação integrada de fiscalização. E eu, como fiscal, ele me deixou de fora. Ele e meu primo, eu já não fui para lá, que é fiscal, porque meu primo adoeceu. Aí ele buscou uma colega que estava lá, que ele fez uma portaria, tirou para me acompanhar. E ele nomeou, seu presidente, disso aí, três pessoas que não são fiscal. Se aqui está dizendo que é uma gestão integrada de fiscalização, por que ele coloca pessoas que não é fiscal? E o fiscal lhe deixa de fora? Aí eu digo, uma boca de 09 armando para mim, eu falei, epa, essa aí eu não caio, não. Não caio mesmo. Aí ele foi através de decreto fazendo que eu cumpri. Aí ele baixou um decreto 4.683, 22 de maio de 2015, dizendo, regulamenta o setor de obras no âmbito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Transporte e Serviços Urbanos e outras providências. Aí eu pergunto, ele pode fazer isso? Isso aqui deveria estar na estrutura administrativa do município. Ele não pode criar nada que tenha que estar dentro da estrutura, que é uma lei, através de decreto. E eu debati. Isso aí é tudo para me pegar. E lá na frente ele já diz isso aí, e ele bota no artigo 2, ele fala assim, o setor escrito no caput do artigo 1º será subordinado diretamente à Procuradoria Tributária. Aí eu sou lotado na Secretaria de Infraestruturas. E aqui ele já está mudando. Presta atenção no que eu vou dizer. Como eles estão burlando, achando que esse vereador aqui, ou eu, funcionário, eu fui presidente do sindicato duas vezes, criei o sindicato, sou presidente duas vezes. Direito funcional, sou conhecedor na ponta da língua. Aí ele baixa uma outra portaria, que fazendo cumprir a 4.683. Aí a portaria 122, de 29 de maio de 2015. Aí ele dita assim, que eu vou citar até que é o nome da minha colega, que eu falei para ela que eu ia citar o nome dela, pediu uma permissão, ela autorizou, ela diz assim, aí diz, artigo 1º, localizar os servidores Lisa Valesca e Carlos Osado Aço para atuarem no setor de fiscalização e obra, tudo em consonância com o decreto 4.683 que ele criou. Agora digo para vocês, senhoras e senhores presentes, eu sou lotado na Secretaria de Obras e Infraestrutura. Então, para que esse decreto? É uma armação ou não é? Ele não tem maneira de me tirar de lá isso aqui. Mais um erro gravíssimo. E outra, ainda além disso, a 2052, que é o Estatuto do Funcionário Público, no capítulo 9 e 12, afastamento, artigo 56, ele diz assim, o servidor público não poderá servir fora da repartição em que for lotado ou estiver alocado, salvo quando autorizado para fins determinado e prazos certo por uma autoridade competente. Esse decreto aqui, 122, ele não diz prazo. Aí eu pergunto para a Vossa Excelência, é uma boca de 09 ou não é? Aí nós estamos numa sala, seu presidente, ela tem 31 metros quadrados. 31 metros quadrados. Nós somos em 5. Tem 5 cadeiras. Dá 6 metros quadrados para cada funcionário. Aí, nesses gestores que eu vou citar nome, senhor presidente, e o cargo que eles exercem na secretaria, na área de subsecretário tributário e procurador tributário, a sala deles lá, ela tem a mesma metragem da nossa, 31 metros quadrados, que é ali na Florai, e trabalha 15 pessoas. Aí lá eles alegam, não, porque aqui não pode se parar, que vai tumultuar. Se lá nós temos 31 metros quadrados, trabalhamos em 5, e lá trabalha 15. Das 15, senhor presidente, tem 10 mesas. Quando nós vamos lá, que sempre nós temos que trabalhar junto com a tributação, vamos pegar a informação, nós temos que passar sim. Aí ele me tira de uma sala que cabe o dobro ainda do que nós estamos lá. aí vai ficar dois colegas aqui e eu mais a colega, vamos lá. Para a boca de 09. Falei, peraí, né? Não. Aí eu fui ao secretário. Ele falou não, falei, não, então por quê? Por que esses erros? Ele não soube me responder. Então, portanto, senhoras e senhores aqui presentes, vereadores, presidente, a mesa, funcionário dessa casa, eu vou deixar bem claro aqui. Tudo o que vier a acontecer, senhor presidente, sobre a minha pessoa, que possa me levar até a óbito, o responsável vai ser essas pessoas aqui. Bem claro, vou deixar bem claro que eu não vejo motivo nenhum. Eu não estou aqui para chegar e falar assim, não, você vem, vai lá, você vai falar besteira. Não. Eu antes de tomar a decisão, eu analisei, consultei, levei o conhecimento aos meus familiares e chegamos à conclusão de que realmente é uma armação. Eu não vou naquela, não, isso é uma besteira. E de repente nós vamos fazer uma coisinha e falar, isso é uma besteirinha, vamos embora. Depois aquilo lá está um besteirão de todo tamanho. Então isso aqui não vou pagar, não. Eu aprendi com um grande amigo meu, que na qual, pessoas que estão aqui dentro sabem disso, que eu já conversou, que ele falava e falou para mim, a partir do momento que você amparar na situação, você abre a boca. Não fique calado, senão você se ferra. E aquilo está na minha cabeça até hoje. Então por isso eu vou abrir minha boca aqui, senhor presidente. Deixar bem registrado. O que acontecer comigo, o responsável são essas pessoas. Estou denunciando essas pessoas. Mervaldo de Oliveira Faria, subsecretário tributário. Doutor Paulo César Alves de Oliveira, procurador municipal, que é efetivo nessa área e responde pelo cargo comissionado de procurador tributário. Tanto que o procurador tributário está aqui no decreto do prefeito, dizendo que eu tenho que me apresentá-lo. E esses dois que eu estou falando é o que mais me persegue para eu ir para lá. Qual a necessidade? Eu falo para eles, qual a necessidade? Essa sala aqui é ampla. Aí ele, não, vai, falei, bota no papel que eu vou. Ninguém botou no papel. Aí o prefeito veio com esse decreto, cheio de erros. Aí eu fui naquele artigo 52, da 2052 do nosso estatuto, falei para o secretário. Ele até hoje, falei ontem, ele poderia me chamar, então está aqui, você vai ser obrigado aí. Mas ele não me deu. Dando sequência, Robert de Almeida Souza, secretário municipal de infraestrutura. E também, senhor presidente, que é o grande responsável por isso aí, que eu tenho certeza que tem o maior interesse, é o prefeito Jorge Duffy de Andrade Donati. Vamos deixar bem claro aqui, eu estou falando na tribuna. E vocês, se alguém perguntar, vocês podem falar do jeito que eu estou falando. Fala na íntegra. Pega uma frase aí que esse vereador está falando aqui e fala, não, a frase do vereador. E ligue para mim se alguém chegar duro com vocês, eu vou estar imediato colado com vocês e vou dizer, é verdade? Quer uma cópia da ata, uma cópia da fita? É pura verdade. Então eu estou tranquilo no que eu estou falando, eu sou uma pessoa responsável, vou provar, pode me levar na justiça. E mais uma vez, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que a partir do momento que a ata estiver pronta, Vossa Excelência me dê uma cópia, porque eu quero fazer essa mesma denúncia ao Ministério Público. E quero dizer para as senhoras e senhores que isso não é uma besteira. Porque lá fora, quando eu levei o conhecimento ao presidente, primeiro ao secretário, eu falei para ele que eu usei a tribuna, e levei ao nosso presidente, já veio pessoas falando, não, ele falando que é uma besteira. Não. Eu já vi gente falar que isso é uma besteira e não sei para onde está. Agora eu posso dizer que às vezes eu não vou nem escapar. Mas vender facilidade eu não vou não, senhor presidente. Não estou aqui para vender facilidade, não. Para me pegar, vai ter que trabalho. E digo, e depois vão ter trabalho. Muito e muito trabalho. Muito obrigado.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra à vereadora Mites Eugênio Rodrigues Pereira Figueiredo.
Meus cumprimentos aos membros desta mesa, através do presidente, vereadores, vereadoras, meu querido esposo Anjinho, representantes de partidos, senhores e senhoras, boa noite. Hoje venho a essa tribuna para elogiar o trabalho da Associação de Agricultores do Córrego do Macuco, através do seu presidente, que estão desenvolvendo um grande trabalho na área de pesca, de tanques e redes, estão vendendo peixe para supermercados, dentro do município e fora do município, São Mateus, Pinheiros. Isso para nós é uma grande satisfação. Fico feliz de presenciar projetos dessa natureza dando respostas positivas. Quero conclamar o município para que dê todo apoio a essa associação. Estão necessitando de máquinas agrícolas para desempenhar as atividades agrícolas, agilizar o bloco de notas, realizar convênios. Espero que a Secretaria Municipal de Agricultura, através do nosso secretário, possa atender as demandas dessa associação, pois é necessário realmente apoiar esses projetos produtivos para o desenvolvimento do nosso município. Quero também, neste momento, cumprimentar o senhor José Luiz Turíbio, presidente do Rotary Clube de Construção da Barra, parabenizá-lo juntamente com todos os associados do Rotary pelo certificado recebido, onde comprova que o Rotary foi devidamente organizado e concordou, através de seus dirigentes e associados, em obedecer aos estatutos e o regimento interno do Rotary Internacional e passa ser, a partir daquela data, membro do Rotary Internacional e ter os direitos e privilégios inerentes a tal associação. Portanto, parabéns, presidente do Rotary, José Luiz Turíbio, por mais este resgate em nosso município. Gostaria de solicitar, mais uma vez, o Executivo, o atendimento às minhas indicações, que já foram lidas. É uma reivindicação dos moradores e que estes nos solicitam como representantes deles para tentarmos solucionar algumas dificuldades. Meu muito obrigado.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Amauri Gomes Januário.
Cumprimento a mesa, em nome do presidente Anderson Kleber. Cumprimento os vereadores presentes, o público. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar apenas de duas coisas. A primeira é um novo projeto. Eu não sei ainda se é um projeto, porque eu ainda não vi o projeto, mas é a respeito de uma intervenção que a prefeitura está querendo fazer na Rua do Comércio, na rua central aqui da Cidade do Comércio. Eu estive conversando com alguns comerciantes da Avenida João dos Santos Neves e chegou às minhas mãos um croqui com o desenho do que se pretende fazer. A lei orgânica, ela fala da participação popular nas decisões. E eu gostaria de deixar registrado aqui e solicitar ao prefeito que utilizasse desse mecanismo, até porque num sistema democrático isso é interessante, né? Ouvir o que as pessoas têm a dizer a respeito e consultar e debater os prós e os contras. Eu conversei com alguns moradores que são contrários à ideia, outros menos, mas eu acredito que seria interessante convidar a população, não só quem reside ou tem comércio ali na rua, mas a população de modo geral, porque frequenta a rua, né, o comércio. Seria interessante. Eu não sou contra nenhuma mudança, nenhuma alteração, desde que ela seja discutida amplamente, né, e que as pessoas possam participar com ideias, sugestões. Então, eu gostaria de deixar o registro aqui que uma audiência pública seria o mais interessante nessa situação. O segundo ponto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Plano Municipal de Educação. No ano passado, mais precisamente no dia 25 de junho de 2014, o governo federal aprovou o Plano Nacional de Educação. E no Plano Nacional ficou estabelecido que os estados e os municípios teriam o prazo de um ano para aprovarem os seus respectivos planos de educação. Ou seja, o município de Construção da Barra teve 12 meses para preparar um plano e mandar para essa casa, para apreciação e aprovação. No dia 24, encerra-se esse prazo. E esse plano chegou às minhas mãos antes de ontem. Ou seja, depois de 11 meses, né, uns 45 minutos, o plano chega aqui na casa, como sempre, fora do prazo, é um atropelo. Né? Então, eu gostaria de deixar logo claro que eu não sou contra a aprovação de plano. Pelo contrário, o plano tem que ser aprovado e, se possível, até a data. apesar de o governo federal não estabelecer punições, mas com certeza alguma coisa vai acontecer se não for aprovado na data prevista. Mas eu gostaria, senhor presidente, de dizer que a gente precisa de pelo menos uns 10 dias para estar analisando e discutindo com o magistério, enfim. As pessoas, os colegas professores, já conversei com alguns, eles participaram da formulação, então a gente precisa conferir se aquilo que foi discutido é o que está contemplando, né? E gostaria de dizer aos vereadores que esse plano municipal, ele não deve ser votado a favor porque eu sou a favor do prefeito ou contra porque eu sou contra o prefeito. Ele tem que ser analisado como o plano que vai nortear a educação do município nos próximos 10 anos. Se tiver que acontecer alterações, vamos fazer as alterações, com tranquilidade, ouvindo, debatendo, e eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso, né? A próxima sessão já é o dia 25, já vai ter passado o prazo, com certeza vai ter que acontecer sessões extras, mas eu acredito que a gente precisa de uns 10 dias para estar reunindo, conversando com as pessoas que participaram, enfim, sanando, né, dúvidas que por acaso acontecerem. E no mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos e desejar mais uma vez boa noite. Obrigado.
Convido o vice-presidente Amaury Gomes de Januário para assumir a presidência enquanto faço meu discurso.
Com a palavra o presidente Anderson Kleber da Silva.
Meus cumprimentos à mesa diretora, na pessoa do presidente em exercício, meu amigo Amaury, a minha primeira secretária, vereadora Nildécia, Dona Mirtes, Zerme, Carlinho, minha amiga Estelina, meu fiel escudeiro, né, Juvenal, e Rogério, e o público presente, eu queria dar meu boa noite na pessoa do nosso procurador, doutor Tiago Magelo, uma pessoa que tem me ajudado muito. Hoje eu venho aqui nessa tribuna, como o vereador Carlinho falou aí das perseguições, eu sou totalmente contra esse tipo de atitude, Carlinho. Eu quero dizer, que reafirmar aqui de público o que falei eu, você e doutor Tiago Magela lá dentro do meu gabinete. Sou contrário a esse decreto, estou disposto, se Vossa Excelência assim achar melhor, a gente derrubar aqui em plenário esse decreto do prefeito. Vossa Excelência pode contar comigo, que eu acho que política não deve ser feita de perseguições. E mesmo sendo base aliada do prefeito, meu posicionamento é esse aí. Vossa Excelência pode contar comigo. Eu acho que esse tipo de situação não tem de acontecer, não só com o senhor, mas com ninguém da sociedade. Então, você tem meu apoio aí. Peço também, doutor Tiago Magela, devido à denúncia feita aqui pelo vereador Carlos Rosário Duarte, que em nome dessa presidência, a assessoria jurídica tome uma posição sobre essa denúncia. Se tiver de fazer uma denúncia por escrito, pedir proteção para o vereador, essa presidência está a inteiro dispor para tomar as medidas que for necessária. Né? E dizer, agradecer aqui a todos os vereadores, porque a Câmara vem passando por um momento difícil, não só a Câmara, como todo o município, o governo do Estado, tendo em vista aí, Paulo Artung anunciou corte em várias áreas, na área da segurança. Esse dia mesmo eu estava em Pedro Canário, o policial conversando comigo, eu disse: ó, Cleber, o negócio está enxugando tanto que até a cota da gente de combustível mexeram, diminuíram. Para você ver, porque assim, a competência do governador Paulo Artung enxergou que aquilo ali podia prejudicá-lo e foi e enxugando a máquina da maneira que vem enxugando e muitas das vezes agindo com mão de força, como um bom gestor tem de agir. E assim não está sendo diferente aqui na Câmara, e estou tendo a compreensão dos meus amigos. Sei que as coisas poderiam ser melhor, mas nossa arrecadação, senhor Ezio, cada dia que se passa só declina. Então, aqui na Câmara, tive essas duas semanas aí reunido com a Secretaria de Finanças, vou ter de fazer cortes. Vamos ter de... Quando eu estava dizendo, quando a, falei até com o vereador Juvenal, quando a maré está boa, meu amigo, vamos surfar. Pega a prancha e vamos surfar. Agora, a maré está ruim, meu amigo, vamos capinar, como diz o Mateuzinho aí. Então, não está fácil, o doutor. Quero dizer aqui aos colegas vereadores que vamos estar, a Câmara tem dois automóveis, a Câmara vai devolver um dos automóveis locados, só vai ficar com um carro locado. Vou reunir com vocês, a gente vamos ter, aproveitar agora o recesso, e depois do recesso, até um determinado prazo aí, suspender as diárias, diárias só para motorista, vereadora. Então a gente vamos ter combustível, vamos ter de cortar também combustível, para tentar fechar as contas. Eu pedi à secretaria, que eu gosto assim de várias opiniões. Eu peguei dois tipos de modelo. Vou estar passando amanhã, Glícia, eu vou entregar a você, para você entregar a cada um dos vereadores. Relação de todos os funcionários, cargo, salário, efetivo, comissionado, tudo descrito, os contratos que essa casa de lei tem. Vou passar tudo, um panorama, para vocês verem que a situação não está fácil. A situação não está fácil, e se eu não agir da forma que tem de agir, com a compreensão de vocês, aí o único prejudicado sou eu, porque é minhas contas que vai ser rejeitada, e tudo isso está acontecendo, seu Ézio. Eu até pensei essa semana, liguei até para o doutor Tiago Magela, essa semana não, a semana passada, só doutor Tiago, vou renunciar. Vou renunciar porque o sonho dessa casa de leis era a sua casa, a construção da sede. Foi esse o meu discurso. Vamos construir, economizamos, seu Ézio. 600 e poucos mil temos em caixa. E agora o Tribunal de Contas, agora há pouco, julgou um parecer em plenário. A Câmara está impedida de mexer naquele dinheiro. Então, o sonho da gente de construir, a flexibilidade que o gestor tinha de usar o dinheiro da legislatura passada, abrindo um crédito adicional suplementar, isso foi por água abaixo. Né? Hoje está assim, você tem X e você tem de gastar só X. Se você gastar um X e uma vírgula, punição. Então, porque ele fala o seguinte, o Carlinho, você só pode gastar 7% do orçamento que você recebe. Então, se você, o dinheiro que você economizou, a reserva, se você utilizar, pela estrutura que hoje tem a Câmara, se você utilizar, você ultrapassa os 7%. Você ultrapassando os 7%, você já está infringindo a lei. Então, está dessa forma, não está fácil. E conversando com o doutor Tiago até me orientou, falou, Klebe, se for você ou se for o Almauri, as medidas vão ter de ser tomadas do mesmo jeito, então não adianta, porque não tem mágica. Não tem mágica, Carlinhos. Não tem mágica. Né? E assim, aí você fala, mas Klebe, na legislatura passada dava. Não é? A legislatura passada, o salário de vereador era 3.715, agora são 5.700. Aumentou mais dois vereadores, aumentou mais quatro assessores. Em 2012, se falava, mas não era exigido com tanto rigor a controladoria, eu tive de implantar a controladoria, Carlinhos. Já foi mais 5 cargos que foi criado. Vou abrir mão de alguns cargos meus também, desses cargos que a gente criou agora há pouco. Vou abrir mão, vou ter de cortar, a vereadora Nildécia. Para fechar, eu estou sendo, vou entrar para a história de Conceição da Barra, seu Ézio. Para os servidores efetivos dessa Casa de Leis, como o pior presidente da Câmara, porque não consegui dar aumento nenhum, né? Anjinho sabe do que eu estou falando, Anjinho. Além de tudo isso que eu falei que onerou, A arrecadação do Anjinho lá em 2012 era maior do que a minha, 2013, 2014 e agora 2015. E assim, Carlinhos, peço, os vereadores têm tido aí a maior parceria, compreensão, estrutura não tenho dado, porque o ano passado, como eu estava pensando, Carlinhos, em meada de agora em junho, a gente licitar, que era o projeto da gente licitar, a primeira etapa, porque não daria para finalizar tudo, mas fazer a primeira etapa, pelo menos a parte administrativa e o plenário em seguida, mas foi por água abaixo, a gente está com dinheiro lá. Não devolvo para o município, porque entendo o seu Ézio. Estive lá no Tribunal de Contas e conversei bastante na Procuradoria de Contas, Carlinhos. Se eu tinha obrigação de devolver esses 600 e poucos mil que a gente tem em caixa. Foi bem, bem claro, procurador de conta. Não, você tem de obedecer o que diz a sua lei orgânica. A nossa lei orgânica diz que a gente não tem de devolver. Por quê? Porque o sonho para mim acabou, porque mesmo eu sendo basaleada do prefeito Jorge Donati, ele não entende como prioridade a construção da Câmara, porque se entendesse dessa forma, a gente só ia precisar do prefeito para a gente repassar o dinheiro e a prefeitura licitar e construir. Já tentei vários diálogos, confesso para vocês que ele nunca disse não, mas também nunca recebi o sim. Então o sonho para mim, senhor, acabou, mas o dinheiro vai ficar lá, Carlinho, resguardado, para quando entrar um prefeito que tiver uma mentalidade de entender que a Câmara precisa sair dessa situação, desse desconforto, o dinheiro vai estar lá guardado para tal fim. Então, o sonho para mim acabou, vai ser desgastante, porque está chegando aí o período eleitoral e as pessoas costumam guardar na memória aquela frase, né? E eu citei várias vezes em meus discursos. Vamos construir a Câmara, vamos. Aí vai chegar lá o cara, ah, você foi aquele presidente que prometeu construir a Câmara e não construiu. Por todos mais esses argumentos que eu tenho para falar, eu não vou conseguir convencer para uma pessoa que tem um certo esclarecimento, mas, pô, o cara foi a legislação, travou o cara não pôde fazer, né? Mas a tranquilidade que a gente tem de dar para a população, e vai ser o meu discurso em defesa, que o dinheiro está lá. E quando entrar um prefeito que entender, ou uma prefeita, né, seu Ézio? Ou uma prefeita que entender que deva sair dessa situação, a gente vamos sair tranquilamente. É, foi até bom, essas crises é bom acontecer, porque acontece muito os buchichos, né, Carlinhos? E eu estou dando demonstração aqui dessa tribuna hoje que a minha administração é uma administração séria. Uma administração séria. Porque estou aqui de alma lavada, pregando para os meus colegas, jogando limpo com funcionário público, todos eles, e contando da situação, e vou entregar, não vai ser preciso ninguém requerer, eu quero requerer isso, eu quero não. Vou entregar a real situação da Câmara. Sabe por quê, Carlinhos? A gente não tem nada a esconder. Vou colocar tudo no site. Agora o nosso amigo aí, o Márcio Gago, que quero até agradecer você, Mauri, por ter, no começo aí, indicado o Márcio, uma pessoa super competente. Ele, não só ele, mas como toda a controladoria, como o seu Braz, como a Lani, aí o próprio Márcio Gago, a Adriana, tem se empenhado aí na controladoria. A gente não tem segredo, né, Lani? Você pode ver que não tem segredo. Ó, Lani, a situação é essa, segura. E o Márcio, assim, com muita propriedade. O promotor, seu Ézio, Carlinhos falou do pedido de informação, eu vou falar, Engraçado, o Carlinho. O promotor pediu à Câmara dizendo que a gente tinha, não tava, entraram primeiro com a denúncia. A promotoria dizendo que a gente não estava descumprindo a lei, porque desde 2013 que a gente não divulgava no site da Câmara, pau. Confesso para vocês que eu sou leigo em internet, eu mexo muito pouco, abro muito, muito mal meu e-mail. Mas me preocupo em chegar para o Leandro e para o Márcio, que são as pessoas responsáveis, e aí? Não, estamos colocando. Doutor Tiago Magela, quando estava na controladoria, era quem acompanhava. Respondemos, amostramos com provas ao promotor que não havia isso, que a Câmara vinha divulgando. Mas teve 2 meses que deu um problema na IL, o Carlinho. Aí houve um lapso. Aí o promotor, eu mandei dizendo que quem falou que desde 2013 que a gente estava descumprindo a lei estava errado. Que a Câmara via sistematicamente cumprindo. Aí o promotor mandou um ofício de volta. Afasto a tese de que a Câmara não vem sistematicamente, mas houve um lapso de 2 meses, porque 2 meses esse problema que teve com a IL, que é o que gera o sistema, e vou mandar técnico, vem hoje, vem amanhã. E você já trabalhou aqui, Carlinhos, você sabe como isso funciona. E Anjin também, que foi presidente. A gente solicita hoje, manda ofício, fala que vai rescindir contrato. Esses caras, quando vêm chegar, já quase não tem mais graça. Aí eu disse, e agora, como é que eu vou justificar o promotor esse lapso desses 40 dias, 2 meses aí? Sorte que, assim, a minha equipe, eu só tenho de agradecer a Deus, que a equipe de tantos contratados, e principalmente que o corpo daqui é os efetivos, né? Porque a gente, eu vou sair, eu estou aqui de passagem, os comissionados estão aqui de passagem, agora os efetivos. E assim, Grícia, vocês estão de parabéns, porque o corpo dessa Câmara de Lei de efetivos são eficientes demais. E aí, a Lorena veio achar, o Carlinho, foi a nossa defesa, e o promotor entendeu, depois disso, que a Lorena tinha enviado um e-mail pedindo assistência técnica. Aí juntamos aqueles e-mails sistematicamente da Lorena e mandamos, graças a Deus. Mas aí o Márcio Gago, só, Klebe, nosso site, ele é fraquinho. Eu disse, aí o que é que a gente pode fazer para melhorar, Márcio? Ele falou, vamos mandar um ofício para a Interlege, para ver se eles dão um domínio, que é um site, você acompanha um site que é fenomenal. Mandamos o ofício e hoje, Carlinho, a Câmara de Conceição da Barra, o site que está em vigor, que está sendo alimentado, é o site da Interlege, do Senado Federal. Então, quer dizer, não temos nada a esconder, a Câmara está aberta para qualquer tipo de... Pode falar, minha amiga. Não, o dinheiro nunca ficou parado. Agora, só que é engraçado, essa pergunta que a senhora fez, eu fiz logo quando eu entrei. Todo que o Anjinho deixou 405 mil, não foi isso, Anjinho? Todo o rendimento da Câmara Municipal, o dinheiro é devolvido para o Executivo. Ele não fica na Câmara. O rendimento não incorpora a Câmara. Você tem de... Posso até amanhã pedir, amanhã não, segunda-feira, pedir a Lorena que imprima essa lei que fala isso aí, porque é parte contábil, que fala o rendimento, Carlinhos, vai todo pro Executivo, entendeu? É porque se fosse assim, desde a época do Anjinho aí com esse dinheiro, era, a gente já estava aí em um milhão e...
Uma parte, senhor presidente.
Pois não.
Nessa devolução, senhor presidente, não tinha como, também não vejo aí, a gente tem que ver a parte jurídica, devolver esse dinheiro e já com uma indicação, essa indicação ou construção da casa?
Fiz essa pergunta também no Tribunal de Contas. Falou que não. Isso aí é um consenso da Câmara com o Executivo. Você não pode devolver o dinheiro com finalidade. Até eu falei, vem cá, como é que não pode devolver com finalidade? Eu fui presidente da Câmara em 2008, eu devolvi dinheiro para comprar uma ambulância lá para a comunidade da Cobrais. A gente fez um projeto direcionando. Ah, o prefeito cumpriu? Cumpriu. Palma para vocês, mas ele não é obrigado a cumprir. Não é isso, Carlinhos? Ele não é obrigado a cumprir. Então, assim, as coisas só vêm... E eu peguei o Carlinhos. Rapaz, eu digo, rapaz, vou pegar, vou apagar a imagem, porque me elegi presidente, mas com muito mais experiência em 2008. Confesso para você que não era o momento de eu ter sido presidente em 2008, porque eu não estava preparado, não tinha experiência, né? Não tinha experiência para ser presidente naquela época, que tem muito dessas coisas. Graças a Deus, agora minhas contas de 2008 passou, Carlinhos. Foi aprovada, né? Mas se arrastou de 2008 até mês passado aí. Foi mês passado. Se arrastou por falta de experiência. Eu, quando entrei agora em 2013, a primeira coisa que eu fiz foi no Tribunal de Contas, na sexta CT, que é a que é responsável, a controladoria que é responsável pela Câmara, né? E tem o Fabiano lá, que hoje já não se encontra mais na sexta CT, mas por ser amigo de um amigo meu, a gente fez amizade, eu cheguei lá e disse, Fabiano, eu não quero errar. E você não quer errar, Kleber? Não, não quero errar. Então você não faz isso, não faz isso, não faz isso. Porque quando a gente já vai lá, e era isso mesmo, né, gente? Quando ele chega aqui, ele não chega para fazer auditoria, ele chega assim, eu quero o contrato tal, eu quero o contrato... Peguei tudo aquilo, aquele apanhado, menos o combustível, que não tinha combustível, a gente tem que ter senso e tentar segurar, e o carro foi a única coisa que eu não tirei e argumentei lá ele também. É tanto que você pode ver, desde 2012, o Tribunal de Contas não vem na Prefeitura e não vem na Câmara de Conceição da Barra. Esses tempos vieram aí, fizeram auditoria na Prefeitura e na Câmara não vem, porque eles acompanham o CISALT e eles viram que as coisas estão sendo traçadas numa linha, Carlinhos, aqui. Que até eu digo, bicho, que graças a Deus que eu tenho a compreensão dos meus colegas aqui, tá? Tudinho, não tenho o que reclamar de nenhum, Carlinhos. Quando está bom, está bom. Está bom para todo mundo. Quando está ruim para todo mundo compreende. Você pode ver que o ano passado, quando a gente se assustou, tem que fazer corte e se não fecha. A gente foi lá na controladoria, cortamos o salário da controladoria, cortamos o salário do assessor jurídico, cortamos tudo, as contas foi e fechou. Quando foi agora, eu digo, não, agora eu acho que as coisas vão andar. Foi pior. E foi o desastre não foi pior, ô Carlinhos. Que eu podia mexer no dinheiro, hoje eu já não posso. Meu sonho era voltar até assim. Que quero até parabenizar a todos os vereadores aí que estão fazendo requerimento, levando para dentro das comunidades. Porque, infelizmente, Carlinhos, a população só vem nessa casa de leis quando é de interesse próprio. Sem ser de interesse próprio, não vem. E assim, a sessão em Itaúnas, brilhante. Hoje vamos votar aí um requerimento pedindo a sessão lá em Santana. Bom, depois desse requerimento, vou pedir a vocês também a compreensão da próxima de Braço do Rio, a gente fazer na Saonara, que eu falei com o vereador Carlinho e o doutor Tiago. Eu acho que o seu Ézio foi naquela sessão da legislatura passada lá na Saonara, seu Ézio. Muito bonita, não foi, seu Ézio? A comunidade realmente foi. Leva para dentro da comunidade. Lá na Cobras, da mesma forma. Então, já que a montanha não vem até Maomé, Maomé vai até a montanha. vamos levar, gostoso demais isso aqui. É, eu sinto até falta, Carlinhos, porque a gente, como presidente, a gente tem que ser um pouco imparcial, né? Até eu brinco com o Carlinhos, eu disse, Carlinhos, que saudade que eu tivesse no plenário, porque a gente ia travar cada embate gostoso, porque eu assisto a TV Câmara e a TV Senado, eu fico apaixonado por aquilo, né? Cada um olhando do seu ponto de vista, defendendo do seu ponto de vista, chega lá embaixo de um plenário, tem vez bate boca, discute, mas acabou discutindo o projeto, e isso aí. O vereador Carlinhos, tem hora que ele fala, não, os vereadores de situação, vamos discutir, doidinha ali, quietinha, para trás discutir, eu digo, não vou mexer no celular, mandando ir para o embate, né? Porque assim, o embate é gostoso, mas eu como presidente da Câmara, eu tenho que ser imparcial. A Glícia está aí, a Glícia até brinca comigo, muitas das vezes a Glícia diz assim, Klebe, eu gostava mais de você lá embaixo do que na presidência. Por quê? Porque aqui embaixo eu ficava mais à vontade. E eu acho que eu, até sendo base aliado do prefeito, eu contribuía mais para o projeto e para o enriquecimento até dessa casa de lei num debate aí embaixo. Porque é bom quando tem o contraditório. Não é, Carlinhos? Você fala, o outro vem e fala, e aí as pessoas que estão aqui nos assistindo, ela vai fazer a análise dela, ó, fulano falou isso, fulano falou isso. Quem é que está certo? E aí ela tira suas próprias conclusões. Era só isso que tinha para falar, meu presidente.
Convoco o presidente a assumir o lugar à mesa.
Conforme determina o artigo 136 do Regimento Interno Cameral, criação do Plano Municipal de Educação do município de Conceição da Barra, Espírito Santo, para o período de 2014 a 2024. Vocês desculpem aqui, é porque... Encaminha as comissões permanentes competentes para azará aparecer no projeto de lei que segue. Conforme determina o artigo 136 do Regimento Interno Cameral. Criação do Plano Municipal de Educação Municipal de Conceição da Barra, Espírito Santo, para o período 2014 a 2024. Dando continuidade ao trabalho, passaremos à votação do requerimento apresentado pelos vereadores. Leitura do requerimento de moção de... Não é moção, não? Então, você... 15.593/2015. Câmara
Municipal de Conceição da Barra, requerimento número... Excelentíssimo senhor Anderson Kleber da Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Conceição da Barra. Os vereadores que firmam o presente no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, com base no regimento interno desse Poder Legislativo, vem à presença da Vossa Excelência solicitar que, após ciência do douto plenário, seja transferida a sessão ordinária do dia 25 do mês em curso para o bairro Santana, na sede deste município. Neste termo, pede deferimento com a Constituição da Barra Espírito Santo em 8 de junho de 2015. Adilson Vasconcelos Conceição, Mauri Gomes Januário, Carlos Rosário Duarte, Hermes da Conceição, Estelina Fundão de Oliveira Boa e Nildésia Vieira de Oliveira.
Em votação, aqueles que aprovaram permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 15.598/2015.
Os vereadores que firmam o presente no uso das suas atribuições que não são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, com base no regimento interno desse Poder Legislativo, Venha a presença de Vossa Excelência solicitar que a paciência do douto plenário se digne a requerer do senhor presidente do Conselho Municipal de Saúde, Eduardo Ribeiro Moraes, cópia das atas do Conselho Municipal de Saúde, referente ao período de janeiro de 2013 até a presente data, para fim de procederem com a atividade típica de fiscalização legislativa. Condição da Barra, 8 de junho de 2015. Adilson Vasconcelos Conceição, Amaury Gomes Januário, Carlos Rosário Duarte, Hermes da Conceição, Estelina Fondon de Oliveira Boni e Udécio Vieira de Oliveira.
Em discussão, requerimento 15.598/2015. Em votação, aqueles que aprovaram permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Encaminhe a Secretaria Legislativa para os devidos fins a proposição apresentada pelos vereadores e o requerimento ora aprovado para os devidos fins. Nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada.